Vamos conhecer os títulos das notícias na Rádio Hertz, nesta segunda-feira. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Ana Paula Silva apresenta a candidatura socialista à presidência da União de Freguesias de Casais e Álvio Beira. Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira vai largar conjunto de medidas de apoio às famílias com crianças a frequentar o primeiro ciclo. Freguesia da Aceiceira volta a comemorar amanhã a Batalha de Aceiceira.
Mas à previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, vamos ter céu nublado por nuvens altas. O vento vai soprar fraco de este. Vamos ter também ainda máxima de 30 graus para Tomar. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz nesta segunda-feira. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vitor Melendez.
Muito boa tarde. Ana Paula Silva é a candidata do Partido Socialista à presidência da União de Freguesias de Casais e Álvio Beira. A apresentação da candidatura realizou-se no último sábado, no restaurante Mr. Grill, na presença de vários elementos da Conselhia do PS, desde logo o seu presidente, Hugo Costa, também da presidente da autarquia, Anabela Freitas, e o presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, autarcas de freguesia e simpatizantes do PS e desta candidatura. Como tem vindo a acontecer na apresentação das candidaturas do Partido Socialista às freguesias, coube ao presidente do PS Tomar, Hugo Costa, fazer a primeira intervenção. O também deputado na Assembleia da República começou por referir o processo da Constituição da União de Freguesias para lembrar o papel dos ex-autarcas que no passado dirigiram então a freguesia de Álvio Beira e também a freguesia de Casais. O Costa referiu depois que esta candidatura é pela freguesia e não contra ninguém. Não é possível continuarmos a ouvir esta peça. Vamos avançar com este noticiário, reconhecendo o elevado esforço que muitos dos casais jovens com dependentes ao seu encargo em idade escolar têm de efetuar mensalmente. O executivo da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira decidiu alargar o conjunto de medidas já anteriormente assumidas neste âmbito. Assim, para além dos lanches e dos manuais escolares do primeiro ciclo, que já são pagos pela Junta, o Executivo decidiu alargar o leque de apoios, assumindo o pagamento de 25% do valor das refeições a suportar pelos pais ao longo de todo o ano letivo para as crianças que entrem pela primeira vez num dos dois jardins de infância, o do Fetal ou da Pedreira, ou ainda na EB1 da Pedreira. A Junta avança então com mais apoios e espera poder potenciar os seus estabelecimentos de ensino em termos de alunos e, ao mesmo tempo, ajudar a melhorar as condições de vida dos seus fregueses, reforçando a sua total abertura e desejo de acolher nas suas diversas aldeias jovens casais que pretendam adotar a freguesia para vir a residir. Esse apoio será ainda alargado a famílias que decidam residir na freguesia medida até 31 de janeiro de 2018, sendo que os filhos desses casais que façam o seu ingresso pela primeira vez num dos estabelecimentos de ensino da freguesia irão beneficiar de uma discriminação positiva com um apoio que será de 50% do valor das refeições a suportar pelos pais ao longo de todo o ano letivo. Com a mais esta medida, em conjunto com outras que o Executivo tem estado a estudar, espera o Executivo da Junta de Freguesia poder apoiar um conjunto mais alargado de famílias e apostar assim no reforço do número de alunos a frequentar os estabelecimentos de ensino nesta freguesia em concreto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas Nuno Santa Maria levou a efeito no sábado mais um mega treino de judo. A iniciativa realizou-se à semelhança do ano passado, no pavilhão António Novas Pereira em Tomar. A iniciativa contou também com a presença da atleta olímpica Joana Ramos. Esta é uma apresentação anual que acontece pelo segundo ano, naquele que é um trabalho desenvolvido no âmbito da modalidade e que se insere no conjunto de atividades das AECs realizadas no primeiro ciclo. A reportagem da ERTE esteve à conversa com Filipe Lopes, da secção de judo do Clube Operário de São Soldos, clube que coordena nas escolas do primeiro ciclo a modalidade e que fez um balanço muito positivo desta segunda edição do mega treino de judo.
Tivemos 87 atletas em prova. Os atletas tiveram a competir normalmente, aguerridos, garra, tudo o que é panágio do judo, dentro dos valores. E sim, temos aqui quantidades necessárias de atletas para ver se a zona centro, composta por Coimbra, Leiria e Santarém, possam vir a ter bons resultados no Campeonato Nacional.
O judo está considerado um dos esportes mais completos e é incentivado cada vez desde mais jovens às crianças a sua prática. Notam diferença, têm notado diferença na evolução da modalidade?
Sim, a tendência é isto, não há receitas milagrosas, claro, mas a tendência é quando os miúdos fazem a sua formação, ano após ano, a modalidade em si vai também fazendo um incremento nos valores e isso faz com que eles, quando começam muito novos, quando chegarem à idade, digamos, dos 16 anos, 17 anos, estarem já muito mais preparados e muito mais calmos. Eu costumo dizer que o judo faz aos hiperativos, acalma-os. Àqueles que são mais tímidos e dá-lhes energia para eles se mexerem. Portanto, por isso é que o judo é considerado pela Unesco um dos esportes mais completos para a formação dos jovens.
Este ano houve também lugar à presença de Fernando Barbosa, em representação da Associação de Judo de Santarém. Este dirigente esportivo destacava na altura a importância da iniciativa no contexto da formação das crianças para a promoção também da modalidade.
É uma das iniciativas tomadas aqui pelo no Conselho do Tomar, pelo agrupamento de escolas e que também tem um igual no entroncamento, é pena que este tipo de iniciativas não sejam seguidas nos outros conselhos e pelos outros treinadores, porque isto é uma mais-valia para o judo do distrito, para o judo nacional, e com as valências que o judo tem, é um acompanhamento das nossas crianças, ajudamos a formá-las como pessoas. Acho que é uma iniciativa de louvar e um voto de parabéns para o grupo técnico, incluindo o seu diretor técnico da associação que encabeçou este projeto, e acho muito bem que continue e espero que todos os outros concelhos vão neste caminho também para a dignificação do judo e para a promoção da nossa juventude. Efetivamente, até a nível de saúde, portanto, com as nossas crianças hiperativas, é uma das soluções que os médicos portugueses estão a dar precisamente para isso, porque o judo forma pessoas. Muita gente pensa que é um desporto de combate, mas é um desporto. O desporto de combate tem regras e forma as pessoas, não as torna agressivas, enquanto que há alguns que nós sabemos o que é que se passa, o judo não, forma pessoas. Porque se as pessoas analisarem o comportamento dos nossos atletas, não se vê aquela agressividade que se vê noutras modalidades. Eles combatem, têm as suas técnicas, mas e mesmo na sua vida pessoal não são agressivos, porque sabendo estas técnicas de combate eles podiam utilizar isto nas escolas, mas mesmo que ele retraia porque seguem os princípios do judo.
A atleta olímpica Joana Ramos falou também à reportagem da ERTS, ela que participou neste segundo mega treino de judo. Joana Ramos falou da importância da partilha, uma filosofia que está na base do judo como modalidade desportiva.
O judo deu-me tanto que é um egoísmo muito grande se eu não partilhar. Aliás, toda a filosofia do judo é não esconder conhecimento, não tentar ser melhor do que o outro. É partilhar conhecimento e tentar crescer junto com o outro. Essa é a filosofia do judo. Realmente não é comum, e deveria haver mais sítios que conseguissem fazer isso. Realmente é de saudar o trabalho que têm feito aqui no agrupamento de escolas de Tomar, que é, desde que eu comecei no judo, é uma cidade que já era referência nessa altura, há uns 20 anos, já era referência do judo e do desporto em Tomar, já era uma cidade de referência, e realmente aqui estão a ser, eu acho que, pioneiros, porque dão oportunidade a meninos das escolas de ter uma educação física que lhes ensina muito mais do que apenas correr ou saltar. Ensina um bom relacionamento com os outros, ensina a lutar sem magoar ninguém, que é o que nós temos que fazer na vida, não é? Tentar lutar, mas manter a ética. Portanto, eu acho que realmente Tomar está a ser pioneira. E este agrupamento de escolas está a desenvolver um trabalho interessante e que deveria ser referência para muitos outros agrupamentos no país.
Rádio Web, a primeira a informar.
E voltamos ao tema de abertura das notícias, agora que estão normalizados os sons desta peça, que se refere a Ana Paula Silva, a candidata do Partido Socialista à presidência da União de Freguesias de Casais e Álvio Beira. Ouvíamos então as declarações do Costa, o presidente da Conselhia do PS de Tomar, referindo-se em concreto a esta candidatura, em que dizia que esta é uma candidata pela freguesia e não contra ninguém.
Que esta candidatura, que também está suportada na candidatura à Câmara Municipal da Anabela Freitas, é uma candidatura que não é contra ninguém. Não é contra ninguém, é uma candidatura pela positiva. E é assim que queremos fazer. Não podemos esquecer que ao longo destes últimos 4 anos muito foi feito na União de Freguesias de Casais de Álvio Beira. Existe alguém que agora até pode dizer muito mal da Câmara Municipal, mas foi apoiado ao longo destes 4 anos muito pela Câmara Municipal. Obras importantíssimas, quer nos casais, quer na Álvio Beira, foram feitas porque esta Câmara Municipal apoiou. Toda a gente se recorda, por exemplo, de uma famosa estrada na Álvio Beira, que era a estrada do Pula-Pula, que, por exemplo, foi feita porque a Câmara Municipal pagou o seu arranjo. Este é importante que se diga, é importante que se relembre que nesta freguesia muito foi feito e muito foi feito pela Câmara Municipal. Por isso, é uma candidatura pelo positivo, uma candidatura sem ser contra ninguém, mas que defende também uma forma diferente de fazer política e uma forma diferente de estar na política. Acreditamos que a Paula será a pessoa indicada para vencer a freguesia. Cumprimento também os autarcas das outras freguesias aqui presentes. Todos os presidentes junta do Partido Socialista, eleitos pelo Partido Socialista, quiseram marcar presença na apresentação da Paula, o que é relevante, mas também candidatos de outras freguesias. Assim como o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, aqui presente, também não quis deixar de marcar o apoio. Mas, caras e caros amigos, dizer que até 1 de outubro teremos um grande combate pela frente, teremos certamente outros momentos como este, em que o Partido Socialista estará nos casais e na Oliveira a dar a cara por projetos que sejam o melhor para todos e dizer, Paula, contamos contigo e contamos contigo para seres eleita Presidente da Junta de Freguesia no próximo dia 1 de outubro.
Ana Paula Silva, candidata do PS à União de Freguesias de Casais Álvio Beira, é empresária do ramo da panificação. Vai liderar uma lista que conta com vários elementos que já realizaram trabalho autárquico em cada uma das duas freguesias em que é composta esta União de Freguesias e também com a presença de diversos membros ligados ao movimento associativo. Ana Paula Silva, que começaria por referir a honra que é representar o partido na freguesia, pelo que representa no Conselho e no país, prosseguindo depois referindo que até ao dia 1 de outubro há muito trabalho a fazer.
Há certamente muito a fazer. Há muito trabalho a realizar. Há muita gente com quem temos que falar. Mas até 1 de outubro eu acredito que é possível. E depois, não sou sozinha. Tenho um grupo fantástico de quem muito me orgulho. Muito. Eu tenho pessoas que dão o seu melhor na saúde todos os dias, como voluntários. Pessoas que dão o seu melhor na educação, nas várias vertentes da educação. Tenho presidentes da IFSS, da freguesia, das várias associações que mantêm as nossas aldeias vivas, alegres e em comunicação umas com as outras. tem tanta gente boa. Tem até quem nos leva e quem organiza os nossos passeios para passear as pessoas da freguesia. É um orgulho enorme. E tem ainda, sem esquecer, os vários políticos ao longo dos anos, que deram o seu melhor nos vários executivos, nas assembleias de freguesia, que deram o seu contributo. Acho que melhor lista, melhores candidatos, não podia existir para a freguesia. Espero sinceramente que a freguesia, o nosso povo, compreenda isso e que veja em nós, realmente, porque foram convidados, a capacidade que têm e o bem que têm dado à freguesia todos os dias. Aliás, faltam aqui alguns elementos da minha lista, exatamente por isso, porque estão aonde melhor se sentem, a dar o melhor de si nos lugares onde têm responsabilidades.
Anabela Freitas encerrou o conjunto de intervenções. A autarca recordou que a matriz do partido é a de trabalhar para as pessoas, referindo que este é o ADN do Partido Socialista. Anabela Freitas lembrou ainda que as candidaturas do PS devem ter em mente servir as pessoas, dignificando as tradições e a cultura do concelho.
Resumiu aquilo que é a matriz da candidatura do Partido Socialista ao nosso concelho. E quando digo a candidatura, quer dizer as várias candidaturas. Às juntas de freguesia, à Câmara e à Assembleia Municipal. Que é trabalhar para as pessoas. Pessoas que sonham o melhor para a sua terra e que acreditam, por mais que sejam as pedras que coloquem no caminho, acreditam e ultrapassam os obstáculos. Porque estamos cá, sim, para trabalhar para as pessoas a quem servimos. Porque quem vai numa lista de um qualquer partido está é para servir os seus concidadãos. E sabemos que isso é a matriz do ADN do Partido Socialista. Lembro-me de uma frase que está nos estatutos do nosso partido: igualdade de oportunidades para todos. E é isso que as nossas candidaturas têm que encerrar, é a igualdade de oportunidades para todos. E, curiosamente, todas as juntas que temos apresentado até agora, e aquelas que ainda vamos apresentar, porque, como devem calcular, nós falamos com os nossos futuros candidatos e futuros presidentes de junta, é isto dito, ou desta forma, tão direta, como a Paula diz, ou de outra forma, é isto que está na gênese das nossas candidaturas. E, caras e caros amigos, é aí que nós nos devemos centrar. Nós estamos cá para servir. E estamos cá para dizer aos nossos concidadãos o que é que nós queremos para a terra deles. Não nos vamos perder tempo com outras coisas, porque isso não interessa a ninguém. Isso não evolui o nosso concelho, não evolui as nossas terras, não evolui as nossas gentes. E não dignificamos aquilo que é a tradição do nosso concelho e a nossa cultura.
Rádio Web, a primeira a informar.
A última sexta-feira ficou marcada pela celebração dos 22 anos sobre a inauguração das instalações da secção regional e posto clínico do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, estrutura situada na rua Dr. Lope Dias de Sousa, perto da divisão policial de Tomar. Para assinalar a data, encontra-se patente desde esta sexta-feira, precisamente, e até 30 do mês de junho, uma exposição intitulada Sindicartes, onde é possível ver trabalhos de trabalhadores e respectivos familiares que fazem parte da secção. A ERTE se marcou presença na inauguração. Na altura, falou com Carlos Nogueira, um dos rostos do Sindicato dos Bancários, que explicou então a origem dos trabalhos.
Desde a primeira edição que os bancários, que naquele tempo, portanto, há 22 anos atrás, que estavam mais ocupados com a sua própria profissão, estes trabalhos vêm no seguimento de algumas aposentações que, portanto, os bancários, não tendo mais nada para fazer, iam-se dedicando, ou vão-se dedicando, às artes plásticas e outras coisas, pintura, fotografia, arte sacra, e, portanto, é uma ocupação de tempos livres que os bancários e, depois por tabela, passa a expressão, os familiares também vão fazendo. É claro que há pessoas que têm mais talento que outras e muitas vezes deixam de fazer, mas ainda bem que há quem ainda continua a fazer, porque dá-nos a oportunidade de fazer esta exposição.
Falou exatamente deste pormenor, que é termos aqui vários tipos de arte. Temos desde bordados, temos obras, temos fotografia. Isto também mostra um bocadinho da complexidade e da diversidade que há em todos os bancários e ex-bancários que contribuem para esta obra.
É certo. Lá, os bancários, nos seus tempos livres, mesmo estando, e há aqui alguns ainda que estão no ativo, nos seus tempos livres vão se dedicando às várias vertentes da arte, não é? Ou na pintura, ou na fotografia, como é o caso concreto do José Matias, que é severamente conhecido na nossa terra, não é? E que, portanto, vão exatamente ocupando os seus tempos livres, muitas vezes já vão sobrepondo o tempo, o hobby à própria profissão, quando têm tempo para isso, não é?
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma iniciativa da Junta de Freguesia celebra-se nesta terça-feira, 16 de maio, o 183º aniversário da Batalha de Aceiceira. A iniciativa assinala assim o reencontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel em 1834, um acontecimento histórico de importância crucial para Portugal, uma vez que viria a dar origem à viragem política implementada então pelo liberalismo, aquele que foi o primeiro passo para a modernização do país e que se prolongou pelos séculos XIX e XX. Como referia a Herdes, o Presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, Carlos Rodrigues, a batalha tem sido alvo, entretanto, de um projeto que tem vindo a ser desenvolvido de forma ampla e que visa a criação, em concreto, de uma marca a desenvolver em torno deste acontecimento histórico. Carlos Rodrigues refere ainda que o mesmo se encontra numa fase inicial, sendo o objetivo constituir um centro interpretativo da Batalha de Aceiceira.
Existe um espólio variado e diverso em relação à Batalha de Aceiceira que está espalhado pelos maioria dos museus militares e de alguns quartéis pelo país fora. Nós, neste momento, não quero estar a pronunciar de uma forma precipitada ou extemporânea, no sentido de garantir que efetivamente iremos ter um projeto numa fase já muito madura, porque não temos neste momento, mas aquilo que nós pretendemos para já é localizar na Aceiceira um centro interpretativo da Batalha da Aceiceira, onde poderemos ter acesso a algumas peças de artilharia, onde poderemos ter acesso a uma maquete com a explicação daquilo que é e que foi a batalha em termos geográficos, e depois tudo aquilo que poderá servir de informação inerente à própria batalha. Isto passa por uma série de questões paralelas que nós temos que depois trabalhar, e estão neste momento a ser trabalhadas, no sentido de criar algumas parcerias importantes que é necessário nós criarmos. E eu não vou avançar com esses parceiros, mas neste momento estão a haver reuniões com alguns parceiros no sentido de que esse projeto possa efetivamente ter pernas para andar. Obviamente que o município aqui tem um papel muito importante, e será sempre o nosso parceiro, obviamente, no sentido de criar também aqui mais um foco turístico e uma oportunidade de criação de riqueza, entre aspas, para a economia do nosso concelho e da nossa freguesia em concreto.
Comemorações então do aniversário da Batalha de Aceiceira, comemorações a realizar nesta terça-feira, 16 de maio. E assim fechamos. Vamos ficar por aqui, já sabe, informação local e regional. Regressa à antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.